Amém? Graças a Deus. Pai, muito obrigado, Deus bendito, porque no meio de toda a tribulação, todo o desafio, nós não estamos sós. Podemos enfrentar tudo como família, como irmãos, exercendo o Senhor e ministrando, dando evidência às virtudes do Senhor no nosso coração, na nossa vida, revelando de que substância nós somos feitos, de bondade, de amor, de fé, de esperança, de misericórdia, de compaixão, ó Deus, de solidariedade. Então, em nome de Cristo Jesus, em cada momento desde tragédia, de luto, de dor, de sofrimento, nós possamos estar nos posicionando como família, como povo, como igreja, no abraço, Senhor, no acolhimento, na hospitalidade, no socorro imediato, em nome de Cristo Jesus, para que ninguém se sinta só, desamparado, ó Deus, isolado, em nome de Cristo Jesus, Senhor, que nós possamos como povo nos abraçar, ó Deus, nos entregar, nos doar em perfeita e plena ajuda, socorro, no exercício mútuo da nossa fé, repartindo virtude. Ó Deus, nós clamamos por consolação, ó Deus, consolação, consolação. Todos aqueles que foram tão diretamente, tão gravemente, Deus, tão violentamente atingidos, de forma tão surpreendente, tão direta, por mais essa tragédia, Senhor, que aqueles que estão ali sofrendo o luto, a perda, a perplexidade, a surpresa, sejam consolados na comunhão dos santos, sejam abraçados, abrigados, Senhor, na misericórdia. Nós clamamos mesmo por socorro, por consolo, por alento. Ó Deus, em nome de Cristo Jesus, o mesmo Espírito que estava em Cristo, consolando na dor, no sofrimento, ó Deus, é o mesmo Espírito que está em nós, Ele é o Consolador na comunhão, na vida, Senhor, no meio da igreja, como povo, como família. Pelo sangue do Cordeiro, ó Deus, quebrando toda a maldição do isolamento, da individualidade, Senhor, da separação, que nós possamos viver em perfeita e plena comunhão, sermos consolados, sermos cheios do amor do Senhor, até a sua inteira plenitude, nós clamamos, em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém. Graças a Deus, eu vou suspender aqui momentaneamente os comentários, que depois a gente volta um pouquinho. É sempre, né, que possível, a gente se empenha para estar aqui aos domingos, pela manhã, primeiro dia da semana, para começar bem nossa semana, trabalhando a questão de princípio, né, de princípios, o princípio do amor de Deus. Todos nós enraizados, arraigados, fundados, ligados, alimentados, sustentados no amor de Deus. É o amor de Deus que nos alimenta, que nos forma. Nós somos formados do amor de Deus. Nós somos a imagem visível desse amor. Nós somos a materialização do amor de Deus na sua eternidade, que ganha através de nós expressão no tempo, né, materialidade, de modo que esse amor possa ser visto, tocado, apalpado, transmitido, comunicado. Então esse é o princípio. E aí a gente vai buscando de Deus aqui as expressões, as formas, os meios através do qual esse amor é revelado, transmitido, comunicado, evidenciado. Para quê? Para alimentar, para sustentar, para dar as condições, para dar suporte à comunhão, para que a comunhão, né, sustentada, amparada, apoiada, firmada nesses pilares, esteja realmente estabelecida, firmada no amor de Deus. Então é um amor que se manifesta, que se revela através da graça para a comunhão. O objetivo, o propósito é a comunhão, que nós temos comunhão uns com os outros e com o nosso Pai. Então é isso, né? É uma casa sendo construída através de pilares e cordas bem amarradas. Então firma bem as tuas estacas. Firma bem as estacas na rocha. Então a gente vai fundar as estacas na rocha. São várias estacas e bem amarradas umas às outras, para que a tenda, a lona, né, da comunhão, da família, seja estendida, abrigando, hospedando o maior número de irmãos. Então essa é a visão. E aí, o princípio que a gente quer considerar hoje está lá em Mateus, capítulo 5, quando Jesus nos ensina a orar. E ele coloca isso aqui de forma essencial, principal. Ele dá uma orientação. Jesus não está ensinando uma oração. Jesus está nos ensinando a orar. Então, aqui, não é uma retórica, né? Não é uma oração retórica, não é uma estrutura, né? Objetiva de oração, mas é uma forma pedagógica de orar. Então, ele nos ensina, ele orienta a nossa vida de oração, porque ele diz quando orarem. Então, ele vai nos ensinar agora como é que deve ser a nossa atitude, o nosso entendimento, a nossa postura, nossa convicção, quando a gente está vivendo uma vida de oração. Então ele diz, quando orarem, não sejam, Mateus 6, a partir do verso 5, como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas, nos cantos da praça, para serem vistos pelos outros. Em verdade, vos digo que eles já receberam sua recompensa. Então Jesus está dizendo que existe uma forma de orar que é religiosa, que é hipócrita, que é formal, que é quase legalista. São pessoas que oram para serem vistos, né? Querem ser tidos como pessoas de oração. Então eles valorizam isso, eles entenderam que essa forma de orar, né, de maneira visível, de maneira ostensiva, de maneira publicitária. Então eles gostam de publicitar, de evidenciar, de propagandear, né, a sua vida de oração, porque eles entendem que isso vai oferir, vai conferir, vai trazer para a vida deles um tipo de prestígio, um tipo de reconhecimento, um tipo de posição na escala da espiritualidade. Então são pessoas que vestiram essa roupa, né, da intercessão, da oração, do clamor, mas não porque isso traduz a verdadeira espiritualidade, não porque isso traduz a relação deles com Deus. Isso simplesmente representa o apetite, né, a carência, a necessidade que essas pessoas têm de algum reconhecimento, de algum prestígio, né, de algum empoderamento. Deus já fala sobre isso na Isaías, pessoas que gostam dos ritos religiosos, não porque de fato querem conhecer a Deus, mas porque viram nesses ritos forma de ter proeminência, de ter poder, de ter ascensão uns sobre os outros. Usam isso para ter controle, para ter alguma forma de domínio, né, sobre a mente dos outros, a vida dos outros. Então Jesus fala que isso não tem nada a ver com oração, porque isso é uma hipocrisia. E aqueles que almejavam receber algum tipo de recompensa já receberam. Mas ao orar, entra no seu quarto e fechada a porta, ore ao seu pai que está em secreto, e seu pai que te vê em secreto lhe responderá. E aí de novo ele vai orientar. Então assim como nós não devemos orar de maneira publicitária, né, fazendo publicidade, propaganda na nossa vida de oração, nós também não devemos, porque isso seria uma forma religiosa, hipócrita, de entender a oração. Ele diz também que existe uma forma ignorante. Então muita gente que por ignorância, por falta de conhecimento, por falta de discernimento espiritual, Então, uns são arrogantes espiritualmente, são presunçosos religiosamente, e outros são ignorantes. O presunçoso quer fazer publicidade da sua vida de oração e ser reconhecido nisso, porque isso lhe confere poder sobre os outros. E o ignorante fica repetindo as coisas, fica insistindo como se Deus não tivesse entendido. Então, a falta de conhecimento de quem Deus é faz a pessoa insistir naquilo que ele entende que Deus pode. Então, por falta de conhecimento, ele acaba orando de acordo com o seu entendimento. E de acordo com o entendimento dele, Deus é uma fonte emanatória de poder. Então, até que Deus libere o poder, ele tem que ficar lá insistindo. Então, ele diz, ó, assim são os ignorantes, que acham que de tanto falar serão ouvidos. Então, vou dizer uma coisa, irmãos. Hoje em dia, muitas vezes, nossos momentos de oração estão carregados de hipocrisia e de ignorância. É muita hipocrisia fazendo a gente pensar que oração é para dar prestígio religioso e outros pensando que oração é para converter Deus. Os ignorantes querem converter Deus a si e os religiosos querem converter as pessoas a si através de Deus. Então, não sejam como eles, porque o Pai de vocês sabe exatamente o que vocês precisam muito antes de pedir. Então, a vida de oração não é para falar de necessidades, de carências. A vida de oração é para colocar em ordem, né, para dar sentido à nossa relação com Deus e com a própria vida e com as pessoas. Então, a oração é para nos santificar. E santificar não é no sentido pietista, né? Não é naquele sentido assim, o santo da clausura, do isolamento, né? O santo imaculado. Não. A santidade é colocar nossa vida em perfeita harmonia com a vontade de Deus. Então é ter certeza de que minha vida está seguindo aquilo que é a orientação eterna, aquilo que é o propósito de Deus para a nossa vida. Por isso, Jesus diz aqui, é o princípio que a gente quer considerar hoje, que é o princípio do Pai Nosso. Então hoje a gente vai batizar esse princípio aí de princípio do Pai Nosso. Por que que esse princípio do Pai Nosso é essencial na nossa vida de oração, na nossa comunhão com Deus, com as pessoas, e com o que que o princípio do Pai Nosso nos orienta para a vida? Ele diz que a gente só vai ter uma relação com Deus de oração, de vida, de comunhão, de discernimento, de santidade pela oração, no momento em que a gente entrar no nosso quarto para falar com o Pai pessoalmente, secretamente. Então, ele diz, olha, quando você for orar, então, se coloque, né, na condição de que você está entrando no seu quarto, na casa do Pai. Muita gente pensa assim, ó, não, é oração eu entrar no meu quarto. Ora, amado, se oração fosse entrar no meu quarto, no sentido literal, esse espaço, muita gente tem um espaço, ele tem um santuário, ele tem lá um lugar definido, um ambiente definido. Não é nesse ambiente que a gente preparou para orar. É o ambiente que o Pai preparou para a gente orar. A oração só vai nos lavar, a oração só vai nos purificar de todo pensamento equivocado se eu entrar no ambiente que o Pai preparou para tratar comigo. E não o ambiente que eu preparei para receber o Pai. Porque se for num ambiente que eu preparei, eu estiver em viagem, estiver em outro lugar, um cara estiver na cadeia, um cara estiver no hospital, ora, como é que eu vou entrar no meu quarto no hospital? Como é que eu vou entrar no meu quarto se eu for estrangeiro, se eu estiver em viagem? Como é que eu vou entrar no meu quarto? Então, se eu estiver no ônibus, no avião, eu estou sendo literal mesmo. Então, se eu estiver apartado desse espaço físico, né, dessa capelinha que eu desenhei para falar com Deus, então minha vida de oração estará prejudicada. Mas se eu entender que Jesus está dizendo: entra no teu quarto, na casa do seu pai. Por que que eu posso dizer isso? Porque Jesus disse isso: na casa do meu pai há muitas moradas e eu fui preparar lugar. Então Jesus prepara lugar para todos nós na casa do Pai. Isso vai fazer toda a diferença na minha vida de oração, porque eu vou entender então que ainda que a oração seja de caráter particular, ela é de natureza comunitária. Então, se eu achar que eu estou orando no meu quarto, na minha casa, e que Deus vem na minha casa para me atender no meu quarto, a minha oração será de caráter e natureza particular. Então, isso vai configurar uma oração que é uma expressão do indivíduo e não da consciência do irmão. Agora, quando eu entendo que eu estou entrando no meu quarto, na casa do nosso pai, então o quarto, ainda que seja meu, a casa é nossa. É isso que Jesus está nos ensinando. Ele diz: olha, quando você entrar no seu quarto, ore, Pai Nosso. Então eu nunca vou entender que o pai é nosso se eu não entender que a casa é nossa, ainda que o quarto seja meu. Então eu posso ter uma oração de caráter particular. Eu posso colocar na minha oração minhas particularidades, mas com uma consciência, uma percepção, uma sensibilidade de comunidade. Muitas pessoas não estão tendo essa consciência de comunidade quando tem seus momentos de particularidade com Deus. Então muitas vezes a minha particularidade está contaminada da minha individualidade. Então o meu particular ficou contaminado pelo meu indivíduo. E por que que o meu particular ficou contaminado do meu indivíduo? Porque eu estou entrando no meu quarto, na minha casa, em vez de entrar no meu quarto, na casa do Pai. Então eu estou entrando, isso muda tudo, amado, porque não é Deus entrando no meu individual, não é Deus circunscrito, eu não estou reduzindo a presença de Deus à particularidade refém da minha individualidade. Eu não estou querendo que Deus me atenda de forma particular no meu ambiente individual. Eu estou entrando, eu estou colocando a minha particularidade no contexto da comunidade. Onde é essa casa de Deus? A comunhão. Então Jesus, ele estava lá no Jardim das Oliveiras, ele estava orando na sua particularidade, mas a sua consciência era de comunidade. Ele nunca orava por si, ele orava na forma em que a sua pessoa, o seu coração, a sua particularidade continuava a serviço da comunidade. Porque se eu não estiver entrando no meu quarto, na casa do Pai, eu não vou colocar minha particularidade a serviço da comunidade. Então a minha oração não será em favor da comunidade. A minha oração será em favor da individualidade, porque eu vou querer que Deus me atenda de maneira particular a partir dos meus interesses individuais. E não que Deus me use na contemplação dos interesses comunitários a partir da minha percepção particular. Então eu vou ter uma percepção particular daquilo que são os desafios da comunidade, e eu estou entrando no meu quarto para que, nessa consciência de que a casa do Pai, a casa é nossa, eu estou colocando a minha particularidade e estou submetendo a minha individualidade ao propósito da comunidade. Então entra no seu quarto. Onde? Na casa do seu pai. Isso é uma consciência. Portanto, em qualquer lugar onde eu estiver, eu estou aonde? Eu estou na casa do pai. Então lá, na casa do pai, que é o reino de Deus, então eu entro. Não é Deus que entra. Eu tenho que parar com isso. De achar que Deus está se reduzindo aos meus interesses particulares no ambiente mínimo da minha individualidade. Não, eu é que estou submetendo, eu estou entrando com ousadia nesse ambiente de reino, nessa perspectiva de reino de Deus. Então agora a minha particularidade está a serviço do propósito do reino. Eu entro nisso com ousadia e coloco a minha vida, meu tempo de oração, porque agora eu entendi que eu estou na casa do Pai. A glória de Deus se estende sobre toda a terra. Essa é a casa do Pai. Eu estou aqui para cuidar dos negócios do meu Pai. Então, quando eu vou orar, eu estou entrando lá no meu quarto para discernir qual é a minha participação nos negócios do nosso Pai. Amém? E os negócios do nosso Pai é a casa dele. A casa dele que se estende sobre toda a terra. E aí nós estamos entrando nisso. Somos nós que entramos nisso. Então eu entrei. Eu entrei onde? Eu entrei no meu quarto. Então vai ser uma percepção particular mesmo. Vai ser uma relação particular, mas de natureza comunitária. Amém? E não uma individualização da minha particularidade. Então entra no seu quarto. Jesus diz, na casa do meu Pai há muitas moradas, porque aí eu vou estar orando no meu quarto, e sabendo que no quarto ao lado tem um irmão também orando na mesma casa. E que Deus não está pulando de casa em casa. Porque aí também tá vendo como é que resolvi um estresse? Porque se cada um evoca Deus para entrar na sua própria casa, então se eu fico lá no meu quarto, na minha casa, fica parecendo que Deus... Ele não faz outra coisa senão ficar andando de uma casa para outra. Não, mas ele está na casa dele. E na casa dele há muitas moradas e cada um entra no seu quarto para falar com esse Pai que conhece a todos e que já proveu para todos. Então eu estou entrando num ambiente onde tudo está provisionado. Porque se eu ficar tentando falar com Deus a partir da minha casa, eu vou conversar com Deus a partir de tudo aquilo que falta na minha casa. Mas então eu saio da minha casa e entro na casa do meu Pai e encontro o meu quarto na casa do meu Pai, porque essa é uma casa onde tudo já está aprovisionado. Então agora eu vou orar, ainda que seja a partir do meu quarto, mas num ambiente onde tudo está aprovisionado. Por isso que ele diz, então não há como fazer propaganda disso, não há como ficar mostrando para Deus, né, e ostentando diante de Deus minha individualidade, e nem tampouco eu tenho que ficar repetindo sobre quais são as necessidades da minha casa, porque agora eu estou orando num ambiente onde é a casa dele, onde tudo está provisionado para todo mundo. E cada um vai orar lá no seu quarto, as orações serão de caráter particular, mas serão de natureza comunitária. É assim que Deus vai responder a todos. E quando eu entendo isso, eu quero ser mais breve agora, para a gente não estender muito, porque depois, durante a semana a gente vai conversando sobre isso, mas ele diz então, portanto, orem assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então Deus resolveu habitar com os homens, então ele fez uma casa, nós entramos na casa do Pai, e agora a nossa oração, a partir do nosso quarto, é que a vontade dele seja feita a todos que habitam nessa casa. Então eu estou entrando no quarto para saber qual é a vontade de Deus para toda a casa. E não qual é a minha vontade na minha casa. Então eu não estou pedindo que Deus venha realizar a minha vontade na minha casa. Eu estou entrando na casa do Pai para saber qual é a vontade dele para todos que habitam nessa casa. Você está vendo a diferença? Então esse é o princípio do Pai Nosso, ele é o Pai. Então agora eu não estou pedindo que Deus venha na minha casa me dar a família que eu mereço. Eu não estou pedindo que Deus venha na minha empresa me dar a empresa que eu mereço. Eu estou entrando na casa do Pai para que a partir do meu quarto eu possa saber qual é o meu papel como membro da casa de Deus e como representante da casa de Deus lá naquela empresa, ou lá naquela família. Então agora, a partir dessa percepção particular, eu me torno instrumento de Deus na realização da sua vontade a partir do momento que eu saí do meu quarto que fica na nossa casa. Então, agora que eu tenho entendimento que nós estamos na nossa casa e que cada um vai ter um discernimento particular a partir daquilo que a casa proporciona como expressão da vontade de Deus, e aí eu saio desse quarto como instrumento dessa vontade, como aquele que vai revelar essa vontade. Amém. Em nome de Cristo Jesus, Senhor. Essa semana a gente vai falar bastante sobre isso, a gente vai estar considerando, vamos entender aqui algumas coisas e vamos estar meditando ainda mais sobre esse princípio, né, do Pai Nosso. Então, é que seja feita a sua vontade. Então, que o Deus que resolveu fazer uma casa para habitar com os homens, essa, a vontade dele seja feita em toda a casa, a partir daquilo que ele revela a cada um no seu próprio quarto. Então, cada um de nós, no nosso próprio quarto, vamos receber o entendimento e a revelação do como é que Deus quer que funcione a sua casa. Amém, irmãos? Pelo sangue do Cordeiro. Então vamos parar de querer que Deus venha na nossa casa. E vamos finalmente discernir onde fica o nosso quarto na casa de Deus. Esse lugar que Jesus preparou. Jesus prepara um lugar para cada um na casa do Pai. E aí nós entramos nesse lugar preparado por Jesus, por Cristo, na casa do Pai, para que a gente possa abrir a nossa particularidade, mas numa consciência e num discernimento de comunidade e família. Amém? Aleluia, graças a Deus.